Audiobook grátis apresenta. Ato primeiro, cena e branca, entrando e a sobretudo no braço, aqui tens o sobretudo. Jaime, continuando a fazer o cigarro, o monstro. Branca, sorrindo, que te prestou bem bons serviços. Jaime, mesmo jogo, nos Alpes. Branca, não é razão para que não te preste aqui também. Está hoje um frio. Jaime, sorrindo, 20 graus. Branca, como tu dizes isso? Disse-ia que estás ardendo em calorimetria. Atira o sobretudo sobre o movei, quando se diz 20 graus no Rio de Janeiro deve dizer-se assim, brrrrr que frio. Imita um arrepio. Jaime, apalpando-se à procura de fósforos com cigarro entre os lábios, mas não se envergam sobretudo pesado como esse. Pausa, ah, isso é que não. Branca, apanha de cima da mesa uma caixa de fósforos, acende um e apresenta-o graciosamente a Jaime. Quando se espirra como tens espirrado desde ontem à tarde, não só se envergam sobretudos como este. Apaga o fósforo, como ainda por cima deve-se pôr ao pescoço uma mantinha de lã. Como esta. Apresenta uma manta que traz pendente no braço. Jaime, rindo, queres derreter o teu pobre marido, meu amor? Mas para isso basta o calor dos teus olhos, cada vez mais lindos. Ela finge-se amuada, tem paciência, a mantinha é demais. Levanta-se, e, com franqueza filha, o sobretudo também é demais. Branca, amuada, tudo é demais. Jaime, menos os teus beijos. Os teus beijos são sempre de menos. Olha bem para mim. Puxa-se a mulher e contempla sorrindo, estás linda, sabes. Ela diz que não com a cabeça, sabe-lo sim, que o teu espelho não mente. Branca, o meu espelho és tu. Jaime, porque tenho no coração a tua imagem. Mas dize-me, todo este luxo é para esperar a amiguinha que vem de São Paulo? Branca, não. Todo este luxo é para ti. Jaime, confessa entretanto que tens hoje a tua sala mais flórida que do costume. Amar-me-ás hoje mais do que ontem? Branca, e menos do que amanhã. Jaime, risonho e meigo, isso é para o dia, dime-me Rostand. Branca, sentando-se e tornando-se séria, será, mas escuta, tive hoje realmente uma segunda intenção, ao vestir-me como num dia de festa e ao florir assim a minha sala. Quero que a Joaninha tenha ao chegar aqui, a visão nítida da minha felicidade. Sabes que lhe quero como a uma irmã. Jaime, também sério, exatamente eu ia pedir-te para falarmos na tua Joaninha. Não estou nada contente com a leviandade, um gesto de Branca, sim, leviandade dessa menina, querendo sujeitar-me à viva força às suas extravagâncias. Branca, ela não quer sujeitar-te a coisa nenhuma, quer apenas que a salves de uma situação de que não tem coragem de sair sozinha. Jaime, ora a Deus. Então não tem coragem para defender-se num caso simplíssimo e tenda para constranger um homem como eu a ser cúmplice nos seus desvarios? Não, isso não tem jeito nenhum. Não me sujeitarei nunca a semelhante papel. Perceberá ela ao menos quanto o seu capricho me pode comprometer? Pausa, talvez perceba, mas não se importa com isso. Branca, queixosa, ó Jaime. Jaime, perdoa-me, mas é a verdade. E afinal eu já estou ficando cansado de aturar doidos. Branca, para que tens então esta casa de saúde, destinada exclusivamente a essa espécie de doentes? Olha, por meu gosto não é. Jaime, essa pergunta não me parece tua. Para que estudei uma especialidade, faze favor de me dizer? E agora põe-te no meu lugar e aconselha-me, com que palavras terei de participar ao pobre pai da tua amiga sua infelicidade? Branca, sim. Coitado. Não sei. Quero dizer. Jaime, queres dizer que o caso é todo absurdo, que o melhor que temos a fazer, é mal. Nos entre a tua amiga em casa, chamar outro médico e encarregá-lo do seu tratamento. Eu tenho muito pouca prática daquela espécie de loucura. Branca, triste, falar-lhe-ei amanhã. Jaime, e por que não hoje? Branca, para não mortificá-la assim de sopetão sem preparo nenhum. Quero vê-la e ouvi-la depois, pouco a pouco, a irei preparando para uma resolução qualquer. Jaime, já não gosto muito que ela venha ficar conosco. Confesso. R. Branca, ora esta. Então onde quererias que a metêssemos? Jaime, na repartição das loucas. Num bom quarto particular, com enfermeira à vista. O número 1 está vago e é excelente. Branca, ó. Jaime, acredita que para loucos, quanto menos mimos melhor. Branca, está sendo injusto. Joana foi sempre uma menina sensata. Jaime, foi. Branca, e de grande coração. A família é que a não compreende. Não percebeu nunca que a sua paixão exclusiva e devoradora foi, e será sempre a música, e que ela não é de molde a sujeitar-se a casamentos arranjados pelos outros. Jaime, pelo pai. Branca, seja por quem for. De mais a mais, Joana já tinha declarado que, a casar-se algum dia, só o faria com um pianista ou um compositor. Jaime, com riso alegre, que boa tolice. Branca circunflexo, não acho, cada um tem os seus ideais. Desde pequena que o piano foi a sua fascinação. Mudando de tom, mais vão sendo horas de íris esperá-la. Ela deve vir muito abatida e muito fraca. Imagina, há 8 dias que não come nem dorme. Jaime, sorrindo, nem deixa dormir os os quatro rós. O que é pior, Branca, pois foi por isso que o pai, sabendo que és dono de uma casa de saúde e que eu estimo a filha como a uma irmã, tratou, muito acertadamente, de a mandar para nós. É simples. Jaime, é muito simples. Branca, com candura, não é? Jaime, é complicadíssimo. Que ideia farão vocês do meu caráter, da minha responsabilidade profissional? Branca, desculpando-a, a melhor. Mas coitadinha, ela não teve culpa do que lhe aconteceu. Jaime, diz-me o pai, numa carta que deve estar por aí, indica a mesa, que ela vem com os padrinhos. Imagina o trabalho que os velhos terão tido com ela por esse caminho. Branca, sorrindo, que sustos. Jaime, bem, nesse caso capacitá-la-ás do que tem a fazer e sem delongas. Eu lá vou para a estação, rindo, olha, põe-lhe o sobretudo nos ombros, que estás muito à fresca e não te quero doente. Branca, conservando o sobretudo, não digas aos padrinhos que sabes tudo. Jaime, sempre delicado, mas filha, eu não sei nada. Nem o nome do noivo. E tu? Branca, desconsolada, também não sei. Jaime, nem ela. Pois tudo se há de arranjar, não faças cara triste e até já. Beijada e o aí a sair voltando-se da porta ao fundo, é verdade. Esqueci-me dizer-lhe. O anteiro chegou hoje da Europa. Branca, com surpresa, sim. Jaime, sim. Encontrei-o na avenida e prometeu-me vir cá passar um bocado da noite conosco. Deve partir amanhã para a casa da família, parece que há também qualquer novidade com ele. Isso é que o ai ser uma atrapalhação com a Joaninha. Branca, se quando ela chegar, ele estiver aqui, levá-o-ás para a sala. Até será um magnífico pretexto para nos deixares sozinhas. Toca a campainha elétrica, ora o anteiro vir sem avisar ninguém, Jaime, bem. Pois lá vou buscar a minha doente com ar convencido. Branca, imperativa, é triste. Jaime, até já, meu amor. Sai F. Branca atira o sobretudo sobre uma cadeira. Cena 2. Branca e Judite. Judite, entra e a senhora chamou? Branca, sim. Arranje isso depressa. Veja em que desordem está tudo. Judite, sopesando sobretudo, virgem. Maria, parece de soldado. Nem que tivesse as algibeiras cheias de libras. Branca, não perca tempo, que aí vem uma. Visita de cerimônia, ajuda a juntar coisas, pega. No jornal que ficou desdobrado e dobra-o, o jornal. Uma luva. Olha a roda, procura da outra luva e vendo-a distante, olha a outra luva. Onde ficou? Apontando-a a Judite. Judite, indo apanhá-la, uma ao norte, outra ao sul. O patrão é sempre assim, deixa as coisas espalhadas, apanha a outra luva e dá à patroa. Branca, leve tudo para dentro e volte. Já? Judite sai. Para si, pobre Joana. Ainda. Cá ficou a mantinha. Apanha a manta, dá um toque nas flores, cantarola. Entra Judite. Judite, que mais, minha senhora? Apóstrofo Branca, nada mais. Judite faz menção de sair mais com ar de quem quer pedir alguma coisa. Ah, escute, vem aí um senhor visitar-me, o senhor anteiro Cortês. Você receba-o, é. Faça-o entrar mesmo aqui para minha saleta. Vá depois avisar-me. Entendeu? Judite, entendia, com hesitação, eu. Eu. Branca, que o ai a sair, volta-se, eu. Que? Judite, eu queria pedir um grande favor. A senhora. Branca, diga. Judite, convencer o patrão de mandar esta. Doente nova que aí vem, para a repartição do estabelecimento em que estão as outras doidas. Branca, é impossível. Judite, por quê? Branca, ora que pergunta. Por que impossível? A delicadeza do seu estado exige cuidados especiais. Que tem você com isso? Judite, tenho que o quarto dela é mesmo. Ao lado do meu. Branca, pois feche a porta do seu quarto. A chave. Judite, não bastará minha senhora, ela. Será capaz de arrombá-la que as loucas têm muita. Força. E então esta que é furiosa. Branca, quem ele agal disse? Judite, o Januário. Branca, ah, o Januário sabe. Judite, tudo. E eu tenho medo de... Doidos. Olhe minha senhora, ainda tenho mais. Pavor a doidos do que mesmo a bêbados e a fantasmas. Branca, séria, saindo, descanse, que esta... É mansa. Judite, fica pensativa, depois dá um arranjo. A mesa, murmurando entre dentes, mansa. Mansa. Quem se fia na mansidão dessa gente? Encontra uma carta aberta, pega nela e lê alto é. Com dificuldade, meu bom amigo. Amanhã à noite deverá chegar à sua casa acompanhada pelos padrinhos a minha infeliz filha Joana, cujo estado se tem agravado consideravelmente. Passa. Horas e peiras da noite a agitar-se e a gritar como uma possessa e mesmo de dia tem tido crises assustadoras a ponto de agredir a enfermeira é ameaçar céu e terra. Virgem Maria, que há de ser de minha vida? Se esta que é mansa faz isto, que farão as bravas? Continuando a leitura. Espero que a convivência da sua querida Branca e os seus cuidados profici ou proficiu. Na, cena 3, a mesma Januário e anteiro Cnuario, alto, olá Judite. Judite, com sobressalto, hein? Que medo. Januário, ora essa, de quê? Você parece que não sabe outra palavra. Judite, cuidei que fosse um doido. Januário, não é um homem de juízo. Judite, basta dizer que é um guarda-portão que usa lunetas, para se dar ares de doutor. Januário, deixa-te de prosas, pequena, e o ai dizer à senhora que está aqui o senhor, olha para um cartão de visita que entrega a Judite, Antero Cortês. Veja lá se quer que o faça subir. Judite, quer sim, já tenho ordem para o receber. Januário, é a primeira vez que vejo aquela cara aqui. Judite, e que tal? Januário, bem pior do que a minha, sorrindo. Judite, imagino. Continua a ler, receio que lhe venham as fúrias de um momento para o outro. E eu também. E por isso a confio à sua guarda. Sim. Mas quem o há de dormir com ela, sou eu. Januário, para Anters, faça o favor. Judite, indo ao encontro de Antero e pedindo-lhe o chapéu e a bengala, tenha bondade. Antero, entregando esses objetos, então. O doutor Jaime não está. Judite, vivamente, não senhor. O patrão foi à central esperar uma doente que vem de São Paulo. Uma doida, coitadinha, que passa às noites a gritar como uma possessa e vem morar mesmo aqui ao lado do meu quarto um. E eu tenho um medo. Ah! Um medo. Antero, observando Judite com curiosidade. Ah! Judite, baixo, como para si, se eu me atrevesse. Antero olha espantado para Judite. Ela torce com vergonha a ponta do avental. Para Antero, se eu me atrevesse. Pedir-lhe-ia desde já o favor de interceder com os patrões para mandarem esta doente para o lado das outras. Não sei por que há de ficar em cima. Na casa particular. Antero, sempre curioso, an. Judite, desconsolada e desapontada pela expressão de Antero, vou avisar a senhora. Sai. Antero fica só, olha para as coisas que o rodeiam e pega sorrindo num pequeno vaso de Delphet que está sobre um movei e que contempla. Por um instante. Cena 4. Angero e Branca. Branca, alegremente, que bela surpresal. Antero, depõe o vaso onde o tirara, sempre gentil, minha boa amiga. Beija-lhe a mão. Branca, com vivacidade, chegou hoje? Antero, cheguei hoje. Branca, boa viagem? Antero, excelente. Branca, estava a olhar para o vaso de Delphet. Antero, e a lembrar-me da manhã em que o comprou. Branca, chovia. Antero, e nós passeávamos a pé. Intrepidamente. Com enfado, é um poço à Holanda. Branca, risonha, mais que saudades daquele poço. Antero, pode-se ter saudades de alguma coisa quando se está em plena lua de mel e num ninho tão florido e risonho como este. Branca, um ninho num hospital de doidos. Antero, há aves que preferem construir a sua casa em árvores de espinho. Acredito ainda assim que isso possa de algum modo perturbar a sua felicidade. Tanto mais que eu já percebi que se misturam muito aqui com eles. Olha para a porta por onde saiu Judite. Branca, nós? Pelo contrário. Eu nunca os vejo, nem sequer os ouço. O que me faz ter saudades da minha viagem é que então eu tinha o meu marido sempre ao pé de mim e agora ele me abanalna frequentemente pelos seus doentes. É Antero, com um suspiro muito arrancado, como é feliz o Jaime. Branca, por que diz isso? Antero, porque lhe conheço a história. Branca, vamos lá que a sua não é menos risonha. Antero, exagerando o tom, ó. Muito diferente. A minha? A minha é terrível. Branca, sempre as complicações do amor? Antero, sempre. Branca, então os doces flirts da pensão suíça. Tê a inglesinha da gruta azul. Antero, tudo engolido pela onda negra do passado. Branca, mais como as ondas se sucedem, o que uma leva, a outra traz. Antero, mais já morto e desfigurado. Branca, e a bordo, não fez nenhuma conquista. Antero, nenhuma. A bordo vinha abominavelmente estúpido. Nem sequer toquei piano. Branca, enjoou. Antero, não enjoou nunca. Branca, veio triste por ter deixado a eu, roupa. Antero, tão pouco. Branca, então. Antero tem então um caso parece absurdo mas é absolutamente verídico. Eu lhe conto. Sabe por que eu vim da Europa? Branca, por causa da guerra. Antero, não. Há chamado de meu pai. E sabe por que me chamou meu pai? Branca, por medo que você se alistasse no exército francês. Antero, não. Para casar-me. Branca, com espanto, hein? Antero, para casar-me. Branca, ora essa. Com quem? Antero, com uma moça endinheirada, lá do seu conhecimento. Branca, querem ver. Antero quê? Branca, nada. Continue. Não lhe mandou ao menos o retrato da noiva? Antero, nada. O caso para mim é este, há muito tempo que meu pai insistia comigo para que eu voltasse da Europa como eu não cedesse aos seus conselhos. Ele tomou uma resolução feroz, suprimiu-me a mesada ao mesmo tempo que me pintava com tintas negras a situação dos seus negócios. Esta decisão foi que me obrigou a partir. Compreende que sem dinheiro a Europa em tempo de guerra não é divertida. Branca, se compreendo. Mas que tem tudo isso com o casamento? Antero, tem que meu pai, como todo homem previdente e amigo de seus filhos, sempre desejou que eu casasse com herdeira rica. Apareceu uma na sua vizinhança, e ele pensou logo em aproveitar-se da situação para impor-me. Branca, com incredulidade, ó. Antero, note-se que eu não sou contrário à ideia do casamento. Antes acarício, mais com uma mulherzinha escolhida por mim, que me compreende e a quem eu ame. Assim não, ah, não. Branca, está claro. Tanto mais que você é impressionável, fácil em apaixonar-se. Antero, e sobretudo muito independente. Branca, concordando, ora, a um homem assim, não se pode impor coisa nenhuma. Antero, nenhuma. Branca, o que acho esquisito é não lhe terem dito, ao menos, o nome da sua noiva. Antero, ah, isso era o que faltava. Disseram. É uma tal Joana Teles. Branca, com um sobressalto, ah. Antero, vivamente, que foi. Branca, chupando o dedinho, piquei-me num alfinete. Joana Teles de Anteiro, só. E basta. Ora eu casado com uma dona Joana. Branca, com doçura, Joaninha. Anteiro, dito assim. Pela sua boca todas as palavras são bonitas, minha boa amiga. Branca dá-lhe uma pancadinha no ombro com uma flor de longa haste que tem nas mãos, como para punir o da lisonja, fora de qualquer gracejo, compreendo meu embaraço, adoro meu pai e não quero desgostá-lo, preso-me também de ser um homem delicado e não me sinto à vontade rejeitando um casamento desejado e aceito pela noiva, ao mesmo tempo que não quero sacrificar o meu futuro, nem devo sujeitar-me a uma tal imposição. É uma atrapalhada. Branca, é. Anteiro, eu precisaria casar com uma menina inteligente, cá a meu modo, que me animasse a trabalhar porque tenho indolências ao mesmo tempo que sinto um grande desejo de fazer carreira artística, inicial a escrevendo uma ópera. Branca, com outro sobressalto, ai. Chupa o dedinho. Anteiro, outro alfinete? Branca, outro. Ou talvez o mesmo. Mas conte o resto, vá. E eu já não me lembrava que você era pianista. Anteiro, sorrindo, laureado. É essa a principal razão por que meu pai quer arredar-me dos estudos. Para ele a arte não pode servir de apoio à vida de ninguém. Pois que tenha paciência. Amanhã partirei para casa e lá o desiludirei, bem como aos outros. Ele vai zangar-se, é fatal, a menina chorará também lágrimas amargas, mas que hei de fazer? Branca, ela não chorará. Anteiro, a senhora não sabe o que é a vaidade das mulheres. Esta vai ficar furiosa. Branca, não creia. Anteiro, tenho a certeza. Branca, se ela nunca ouviu. Anteiro, pouco importa, sentirá o seu amor próprio ofendido. As mulheres são muito susceptíveis. A pobre da Joana vai rabiar como uma cobra. Branca, qual? Anteiro, uai. Branca, asseguro-lhe que a sua resolução só lhe poderá dar prazer. Anteiro, não julgue as outras por si. Ela é até capaz de matar-se, por fogo às saias, incendiar-se toda. Sei que o querosene não passou da moda aqui, e esta ideia, com franqueza, assusta-me. Branca, não se aflija. Joaninha também se opõe a esse casamento. Anteiro, quem lhe disse? Branca, ela própria. Anteiro, conhece-a? Branca, conheço-a. Não ignora que morei em São Paulo durante alguns meses, foi então que estreitamos relações. Soube agora, por carta, que ela estava verdadeiramente aterrada com a ideia desse casamento. Anteiro, aterrada? Não sei por quê. Branca, por que eu não ama? Anteiro, com admiração, não me ama? Branca, não. Anteiro, é extraordinário. Branca, ora essa, não lhe acontece a mesma coisa? Anteiro, ah, mas isso é diferente. Branca, vaidoso. Escute o resto, olhe que é segredo. Anteiro, guardá-o-ei. Branca, não podendo esquivar-se à vontade do pai, nem desfazer a detestável combinação. Anteiro, detestável é um modo de dizer. Branca, repito o que ela me disse, Joaninha adoeceu. Anteiro, ainda mais essa. Branca, contraria-o isso? Anteiro, naturalmente. É mais uma razão para piedade e contemporização. E é bonita, ao menos, essa Joaninha? Branca, uma flor. Anteiro, embaraçado, diabo. Branca, se ela fosse feia ficaria humilhada. Assim não. Mas vai julgar pelos seus próprios olhos. Joana estará em minha casa dentro de poucos minutos. Com tristeza, vem entrar em tratamento na casa de saúde de Jaime. Anteiro, com espanto, ah, então ela ficou. Faz um gesto com um dedo na testa. Branca, triste, ficou. Anteiro, de mais a mais. Branca, como o diabo astece. Anteiro, outro tom, e falem mal dele. Mas o diabo é sublime. Fica agitado, Branca observa-o, é sublime que de cenas arrevesadas e exquisitas essa doença providencial me evita. Eu tremia a ideia da cólera de meu pai, e assim estou perfeita e absolutamente tranquilo. Se foi o diabo que teceu este enredo, é mais uma razão que tenho para o adorar e bendizer. Branca, tapando os ouvidos, não diga isso. Que sacrilégio! Anteiro, creia que eu já chegava a ter ódio a essa menina que se deixava introduzir tão passivamente na minha vida. E agora, de contente, até estou com vontade de a conhecer. Branca, triste, não se regozije com a desgraça alheia. Lembre-se que é por sua causa que a pobre Joaninha perdeu a razão. Muito compungida, eu estou consternadíssima. Anteiro, eu não tenho culpa que ela fosse fraca de espírito. Branca, mais que formoso coração, e que rosto adorável. Sabe que ao redor dela os pretendentes andavam assim? Faz um gesto com os dedos apinhados, e depois instruída. Ah! E de uma finura, uma distinção. Suspira, foi uma tristeza. Anteiro, não me queira fazer ter remorsos, de culpas que não cometi. Eu até já estou ficando nervoso. Impressionado, não sei como. Branca, limpando os olhos, assim na flor da vida, e tão galante. Anteiro, que fatalidade. Branca, realmente, tem vontade de a conhecer? Anteiro, já não penso noutra coisa. Branca, então fique, mas não a espere aqui. Vá para o salão logo que a sentirmos subir, e entretenha-se por lá a tocar piano. Se tiver de aparecer a Joana, finja-se de internado da casa. Os doidos têm simpatia pelos doidos, é o que o meu marido diz. Combine tudo com ele e lá ele a gal mandarei. Anteiro, está dito, virei como um internado. Isso até me permitirá falar com liberdade. Branca, tenha cuidado e sobretudo não se esqueça de que o senhor diretor é muito severo. Anteiro, terei a prudência de um verdadeiro louco, descanse. Branca, eu estarei de sentinela. Anteiro, é verdade, ela é furiosa. Branca, quem ele agal disse? Anteiro, a sua criada. Branca, com espanto, como? Cena vê os mesmos, Januário e Judite Januário, carregado de maletas e embrulhos, onde quer que eu ponha estas malas, minha senhora. Entra Doê. Branca, no quarto ao fundo do corredor. As bagagens vieram na frente? Januário, o patrão mandou-me vir subindo enquanto paga lá embaixo ao automóvel. Sai para aí, A. Judite, entra F com uma caixa de chapéu e um rolo de mantas, o senhor doutor já chegou com a doente. Branca, para Judite, deixe tudo aí, corra a escada, para ajudá-lo a subir. Judite, eu. Eu? Mas, minha senhora, eu tenho muito medo. Vacila, entra depois e A. Branca, para Antero agora, meu amigo, vá para o salão, que é a primeira porta, à esquerda do corredor. Meu marido irá ter consigo, que está desejoso de o abraçar. Antero, e eu tenho tanto que lhe dizer. Até já. No corredor, então posso tocar? Saé. Branca, quanto quiser. Cena 6. Branca, Jaime e Joana. Jaime, entra dando o braço a Joana que vem como um trapo, corpo mole, expressão de idiota, indiferente a tudo, aqui tens a tua pobre amiga. Para Branca com gravidade e sofenidade, como vês está muito carecida dos teus cuidados. Branca, minha querida Joana. Abraça-a. E sacode-a, mas ela conserva-se indiferente. Jaime, para Branca, posso falar-te com inteira franqueza porque ela não percebe nada do que estamos dizendo, é um caso perdido. Branca, com desespero, não digas isso. Sacudindo os ombros de Joana que deixa mole. E estupidamente que a sacudam, protesta Joaninha, protesta. Joana continua na mesma imbecilidade. Jaime, vês? Conserva-se indiferente a tudo. Branca, mas tu ainda não a examinaste. Não pode saber. Quem sabe? Jaime, não é preciso vê-la apresenta a todos. Os característicos do mal incurável, a fixidez do olhar, a palpitarão agitada das narinas, a comissura descaída dos lábios, a cor pálida e terrosa. Da pele, sobretudo, o amolecimento muscular dos braços que, jarecem mais compridos. Está disforme, a Joana. Repara-lhe para o queixo. Branca, mas eu não lhe vejo nada no queixo. Jaime, vejo eu. Todos os sintomas apontados são aterradores. Vou começar esta noite por lhe queimar a sola dos pés a ver, se lhe desperto a sensibilidade. Depois de lhe raspar a cabeça. A navalha, o que eu hei ser feito daqui a pouco, a piscar-lhe-ei o capacete de gelo e 50 sanguezugas atrás de cada orelha. Por enquanto deixo-a repousar da viagem. Quanto a alimento só. uma xícara de leite por dia, precisamos reduzi-la. A máxima fraqueza passa ao F. Januário da IA para F. Branca, contemplando Joana com tristeza, quem dirá que é a mesma linda Joaninha que nós conhecemos? Como está mudada? Limpa as lágrimas. Jaime, não chores. Tem coragem. Branca, sim. Olha, tens um amigo à tua espera no salão. É a pessoa por quem esperavas. Quanto a Joana, uai descansado, que eu tratarei dela. Jaime, encaminhando-se para ir a por onde Saé, daqui a nada virão as enfermeiras buscá-la. Não te fies muito. Joana espreita a saída de Jaime. Branca tem se afastado um pouco seguindo o marido, depois deste sair volta-se para Joana. Cena 7. As mesmas menos Jaime. Joana atira-se com delírio nos braços de Branca, minha querida Branca. Branca, Joaninha. Ai que susto. Finges. Tão bem que eu já ia acreditando. Joana, e como estou cansada de fingir. Como estou precisada de ti. Imagina que desde às 6 horas da manhã, estou assim calada, sentada num banco de vagão sob a vigilância incessante de meus padrinhos. Pobres velhos, que medo tiveram de mim durante toda a viagem. Ri. Branca, está sendo cruel. Joana, com volubilidade, que remedjó, eu preciso defender-me. De quem eu tinha mais receio, era de teu marido, confesso. Supus que percebesse logo tudo nos meus olhos, mas o teu Jaime parece que ainda não tem grande prática de doentes. Não duvido que venha a ser um excelente médico, mas por enquanto deixa-se enganar com muita facilidade. Branca, ressentida, é o que te parece. Jaime é consideradíssimo. Aquele é que ninguém engana. Pertence a várias academias e recebe todos os dias pelo correio maços assim, menciona o tamanho, de cartas e de jornais. Mas compreendes, só depois de te sujeitar às experiências a que aludiu poderá ter da tua moléstia uma opinião definitiva. Joana, eu é que não consentirei nas tais experiências, isso não. Os meus ricos pezinhos os queimados. As minhas trancas perdidas? Nunca. Branca, com um suspiro, que remédio terás, filha? Joana, olha que amiga me saíste. Consentirias então nessas barbaridades? Branca, se forem para o teu bem. Joana, ai 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 ai. Mas eu estou sã. Estou rija. Estou perfeita. Branca, piedosa, é o que te parece. Joana, hein? Branca, completamente no teu juízo, não estás. Joana, imperativa, explica-te. Branca, começando irônica e passando por várias gradações até a meiguice, a peça que pretendeste pregar a teu pai e aos outros, demonstra muita infantilidade e ao mesmo tempo muita propensão para maluquice. Perdoa-me a franqueza, mas tenho o dever de falar-te assim. Joana ouve-a com espanto, não pude aconselhar RT por escrito porque a minha carta seria fatalmente lida por outras pessoas alheias à tua maquinação, menos clemente do que engenhosa. Preferi que viesses para sós contigo dizer-te quanto reprovo o teu ato e pedir-te para escreveres imediatamente a teu infeliz pai, confessando-lhe a verdade. Joana, murmurando, estás louca. Branca, simultaneamente severa e meiga, tinhas o coração meigo, Joaninha, por que fazes agora sofrer assim o pobre velho? Não imaginas como é dolorosa a carta em que ele comunicou ao Jaime a tua doença. Coitado, ele é até capaz de morrer de desgosto. Joana chora, o que fizeste é bárbaro, é muito bárbaro. Não chores, minha querida. Não quero que chores, mas reflitas comigo. Fui má para ti. Pois aqui me tens a teu lado, prometendo-te tudo quanto quiseres de mim. Joana, até que enfim encontro a minha Branca. Abraçam-se, não calculas o meu sofrimento sem ter uma consolação, ameaçada, atormentada, desesperada e sozinha. Branca, teu pai adora-te. Vê, Joana, mas quer casar-me à força com um homem que eu não conheço. Isso é amor? Branca, ele sabe talvez que esse rapaz tem qualidades excepcionais. Amarás outro? Joana, não amo ninguém. Desde pequena que a paixão exclusiva da minha vida é a música. Meu pai trata-me à distância, minha madrasta não me compreende e é no seio da música que eu desabafo as minhas tristezas. Sabes que para meu pai o piano continua ainda a ser o pior dos barulhos? Não vale a pena casar-me para continuar com o mesmo suplício, e que posso esperar de um marido escolhido por meu pai? Oh, se encontrasse um homem livre, inteligente e com os mesmos gostos que eu. Mas isso é tão difícil. Branca 7 não me parece. Joana, é sim. Sabes que estou cantando razoavelmente? Branca, já ouvi dizer. E acompanhasse? Joana, ainda não me habituei a isso. Começa dentro uma valsa de Chopin em surdina. Branca, sorrindo, precisarás de um noivo que te acompanhe. Joana, não digas brincando. É o meu sonho. Branca, quem sabe se o tal noivo. Como se chama? Pergunta e imediatamente tapa a boca da amiga para não ouvir a resposta. Não, não. Prefiro não saber de quem se trata. Joana, com espanto, por quê? Branca, poderia conhecê-lo e ficar com pena. Joana, é um imbecil. Logo que lhe não nomearam outras qualidades senão as de ser bonito e rico, presumo que seja um imbecil. Pausa, mas quem está ao piano? Seja quem for toca bem. Muito bem. Pausa, muito bem. Branca, em êxtase, deliciosamente. É? Doidos de amor 139. Um iriternado. Um grande artista. Mais desgraçadamente, doido varrido. Joana, que pena. Um grande artista. Mas será talvez uma crise sem grande importância, não? Branca, estas crises sempre têm importância. É uma doença inexorável. Joana, como eu gozo quando ouço tocar assim. Pausa, és feliz, Branca. Branca, muitíssimo. Meu marido adora-me e eu adoro. Afirmo-te que não há vida para uma mulher de coração como a de casada. Joana, deveras? Branca, deveras. Joana, creio. É sincera a felicidade vê-se quando se entra numa casa em que ela seja apenas simulada, logo se percebe a mentira. Mas como toca bem este doente. É moço. Branca, é. Joana, bonito. Branca, não é feio. Joana, pausa, casado? Branca, creio que não. Joana, aí está um pianista que me acompanharia bem. Branca, quem sabe? Joana, pausa, se o outro tocasse assim. Branca, casar-te-ias com ele? Joana, sem hesitação. Rindo, ficam ambas ouvindo a música que morre. Cena 8. Joana, Judite, ainda Branca que sai. Judite entra com uma chávena de leite, leva a Branca que a manda levar a Joana, mostrando sempre temor de Joana. Branca, que é isso? Judite, o patrão mandou trazer este leite para a senhora doente. Branca, sem pegar na chávena, indica a Judite que a leve a Joana. Para Joana, meu marido quer que tomes esta chávena de leite. Faze-lhe à vontade. Eu vou transmitir ao pianista os teus cumprimentos e pedir-lhe para vir falar-te. Verás que rapaz distinto. Até já. Saia deixando Judite confusa com o leite na mão sem coragem de se aproximar de Joana. Joana, rindo do medo de Judite a quem contempla um momento antes de a chamar, pode aproximar-se, não tenha medo. Judite, eu não tenho medo. Joana, é natural. Judite, quer mais açúcar? Joana serve-se de açúcar e começa a tomar o leite, a senhora está melhor? Joana, estou melhor do que ontem. Mas poderá saber como eu estava ontem? Judite faz um riso amarelo e recua desconfiada. Responda Judite, não sei, não senhora. Joana, nesse caso, nada lhe adianta a informação. Acaba de esvaziar a chissara e quer pousá-la na bandeja, mas Judite que tem recuado, não alcança a mão de Joana. Tome a chissara. Judite, faça o favor de a pousar aí mesmo. Indica o chão com um beiço. Joana compreende e levanta-se para levar-lhe a chissara. Judite foge F e entretanto tem entrado anteiro pela IA e vendo sair Judite Uae buscar a chissara as mãos de Joana e Uae pousá-la no movei. Cena 9. Joana e anteiro, indo tomar a chissara da mão de Joana, tenha bondade, minha senhora. Leva a chissara um movei. Joana, obrigada. Antero voltando-se, pensei que estivesse aqui a senhor Dona Branca. Joana, ela não tarda. anterou observando Joana, incomodarei Vossa Excelência se ficar aqui alguns instantes? Joana, ao contrário. Estimo ter o ensejo de perguntar se não foi o senhor que tocou aquela valsa de Chopin. Antero, sim, minha senhora, fui eu. Te Joana, felicito de todo o coração. É um grande artista. Interpretou adoravelmente, exatamente a valsa 21 que é a minha preferida. O número poderá ser mudado segundo a conveniência da ocasião. Antero, foi um acaso feliz. Também essa é a minha preferida, vejo que Vossa Excelência conhece as músicas de Chopin. Joana, quem haverá no mundo e que não conheça as músicas de Chopin? Antero, olhando amorosamente para ela, mas só as muito familiarizadas a sabem designar pelos números. Vossa Excelência toca? Joana, e canto. Antero, com entusiasmo, acompanhá-la aí. Joana, alegremente, conto com isso. Antero, interessado, que felicidade para mim. Joana, e para mim. Antero, o seu autor predileto? Joana, Schumann. Antero, divino. Joana, êxtase, divino. Euseu. Antero, Beethoven. Joana, arrebatada, adorável. Antero, arrebatado, único. Joana, tem razão, único. Não sei como se possa ouvir com impassibilidade as suas sonatas, sobretudo a patética. Antero, toquei exatamente essa sonata em um concerto de caridade na véspera da minha viagem, em Paris. A música é uma coisa admirável. Joana, entretanto, há quem a deteste. Antero, como a que ri desdém a poesia. Joana, eu adoro ambas. Antero, e eu? Joana, que prazer encontrar quem toque comigo e me acompanhe, quando eu receava até. Nem encontrar piano aqui. Seria um pavor. Antero, com volubilidade e graça, ó. O mais inconcebível dos pavores. Eu, minha senhora, compreendo casa sem pão, sem ar, sem luz. Sem leitos, sem telhas, semana. Enfim, sem coisa. Nenhuma, exceto o piano. Joana, estremece, encolhe-se e pergunta já. Em outro tom, desconfiando, o senhor está aqui. Há muito tempo? Antero, há 2 horas apenas. Cheguei. Hoje da Europa. Joana, é impossível. Ponto Antero, com elegância e graça, é a verdade, minha senhora. Cheguei amargurado, apreensivo, com ideias negras, vontade de morrer e estou agora cheio de sol e de esperança. Não há nada para o coração como o clima da pátria. Oh! Meu estava enregelado como um fruto murcho. Sinto avolumar-se, dilatar-se embriagado de primavera. Joana, cada vez mais desconfiada e olhando para a porta ver se vem Branca, então não. Está há muito tempo em tratamento com o Dr. Jaime? Antero, caindo em 2 e sorrindo, é verdade, tinha-me esquecido. E o extraordinário? Minha senhora, é que o meu amigo curou-me. Curou-me completamente, com 2 horas de tratamento, ali no salão. Espero que a Vossa Excelência suceda o mesmo. Joana, ah! Eu? Antero, o diretor falou-me a seu respeito. Com vivo interesse. Ele é meu amigo de infância. Joana, desconfiada mais com ingenuidade. Branca também é minha amiga de infância. Antero, amorosamente, bem vê que podemos estar tranquilos. Passaremos com eles aqui uns dias felizes, tocando, cantando, passeando sob as ramadas floridas da chácara. Gosta de ler? Joana, comovida, sim. Muito. Antero, com muito carinho e decisão. Leremos juntos. Tem um livro adorável sobre a vida dos grandes maestros. Que abençoada hora em que nos encontramos aqui. Ninguém há dirá doente. Seus olhos estão cheios de saúde. Repare agora nos meus. Que vê neles? Joana. Recua, tímida, sinto nas minhas pupilas todas fés. Harmonias de Schumann. Ah! E de Mendelssohn, e Desi. Jaria que Vossa Excelência me dissesse se as compreende. Já que ouve tão bem, por que não há de ver igualmente? Joana, o senhor está louco. Anteiro, nós estamos loucos. Se eu sou doente, será Vossa Excelência sã? Disse-me o Jaime que... Não. Joana deixa-se imediatamente descair, retomando seu ar idiota, é deliciosa. Que estúpido fui que não a adivinhei. Diga-me, Joaninha, diga-me alguma coisa. Joana, que estremece ouvindo seu nome. Vacila mais, conserva-se com ar de idiota, e diz. Com voz de criança, não. Bate com o pé. Anteiro, mesmo jogo, sim. Sorri contemplando Joana. Esta demonstra grande perturbação. Há uma pequena pausa. Joana, numa súplica apenas murmurada. Meu Deus! Anteiro, com doçura olhando de perto para Joana, que parece cada vez mais perturbada. Não acredita, Joaninha, nestas paixões que ferem. Como um raio às quais a vontade humana, mesmo a mais forte, não se pôde opor. Talvez não acredite, e eu também duvidava da sua veracidade. Coisas de Romans. Pensava eu quando as ouvia citar. Pois hoje afirmo a existência da paixão. Súbita, invencível, subjugadora. Joana, cantarola, imitando mal a idiotia, já. Meio vencida, 2 e 2 são 4, 4 e libras são 6. 4 e 4. 8 e com acento agudo. 6 e 4, 10. Anteiro, de mais a mais sabe taboada. É? Aí está uma coisa de que me esqueci completamente. Hoje só sei que ele e I são 2, e 2 são 1. Quando tem a ventura de se amarem como o meu anjo Jaime e a sua amiga branca. E eis aí uma conta, Joaninha, que eu gostaria que me ensinasse. Joana, assustada, nito Deus. Eu quero ir-me embora. Por que me deixaram sozinha nesta sala? Tenho medo. Anteiro, medo de quem, Joaninha, de quem? Eu não lhe faço mal, a, se pudesse adivinhar já o bem que lhe quero. Tenta aproximar-se. Joana, gritando, branca. Anteiro, precipitadamente, eu não sou louco, escutef. Joana, com mais veemência, branca. Branca. Foge de Anteiro. Cena X os mesmos e branca, branca, assustada, que é. Joana acolhe-se nos braços de branca. Anteiro, apressado, uma pequena crise de nervos, será bom chamar o diretor. Toca o tímpano desesperadamente. Branca, para Anteiro, peça antes um copo de água de flor. Depressa. Anteiro, grita para dentro correndo à porta do F, um copo de água de flor. Branca, para Joana, como estás fria e tremula. Joana, para Branca, se soubesses. Anteiro, voltando ansioso, para Joana, perdoe-me. Mas, diga-me, está melhor? Eu nunca pensei poder assustá-la assim. Joana esconde o rosto no peito de Branca, que desastrado eu fui. Com raiva, que desastrado. Branca, mas afinal, o que foi? Joana, para Branca, nada. Branca, nada? Entra Judite com uma salva com copo e frasco de água de flote, colher, etc. Vem com ar assustado e permanece ao fundo. Anteiro, indo ao encontro de Judite, até que enfim. Prepara a água de flor mesmo nas mãos de Judite quando retira o copo, esta foge com a salva e os outros preparete. Entretanto, no primeiro plano, Branca e Joana trocam impressões. Joana, que pena ser louco porque é encantador, sabes? Branca, sei. Joana, falou-me de um modo que me perturbou. Ele não é só pianista. É também poeta. Branca, com intenção, e que poeta. Joana, admirável. Anteiro, trazendo o copo e oferecendo-o, quer que vá tocar Schumann, Beethoven, Chopin, Bach? Tocarei todo o meu repertório, se for preciso para fazer sorrir. Branca, não agora, só irão para o piano os dois juntos. Sabes, Joaninha, que ele está compondo uma ópera e que eu espero ouvir-lhe alguns trechos cantados por ti. Joana, estupefacta, de mais a mais maestro. Branca, toma tua água de flor, para depois ouvires uma declaração. Joana bebe depressa uns goles e volta-se para ouvir, aqui o nosso amigo nunca esteve doido. Joana, ao princípio vexada, ah! Paranteiro, conviva cidadé, eu também não. Branca, ainda bem. Cena 11 os mesmos, Judite e Jaime Jaime, que temos. Branca, isto, é tempo de fazermos a apresentação dos nossos hospedes. Joaninha passou. 148, teatro. Agora por um grande susto, pensando estar sozinha ao lado de um louco. Proponho, portanto, que lhe digamos toda a verdade. Jaime, é a minha opinião desde o princípio. Minha senhora, quis uma boa estrela fazer entrar hoje aqui, vindo da Suropa o meu amigo Antero Cortês, que tenho o prazer de apresentar a V, ex.A. Joana, Antero Cortês. Ó! Oh. Este ó deve ser prolongado, com a boca aberta. Branca, rindo, meu bom amigo Antero, tenho a ventura de apresentar-lhe a minha amiga Joana Teles, a quem adoro como a uma irmã. Eles ficam embaraçados um diante do outro, depois cumprimentam-se cerimoniosamente. Jaime, rindo, nunca tive tanto escrúpulo em aceitar uma doente, e de nenhuma cura me foi tão fácil. Joana, para Branca, então o doutor Jaime sabia de tudo. Branca, solenemente, de tudo. Joana, que vergonha. Jaime, por isso meus amigos acho prudente mandar um telegrama ao pai da nossa boa Joaninha. Quem o quer redigir? Olha sucessivamente para Antero e para Joana. Branca, vendo a indecisão de ambos que sorriem um para o outro, eu. Mas primeiro quero fazer aqui uma pergunta a esta senhora, leva Joana para um canto e fala-lhe. Jame para Antero, bem dizia o grande Dumas, o acaso é o melhor colaborador dos romances vivos ou imaginados. Antero, mais poucas vezes ele terá tido tanto espírito. Branca, descendo, muito bem. Agora preciso fazer uma perguntinha a este senhor. Fala ao ouvido de Antero voltando-se depois de lhe ter ouvido a resposta, perfeitamente, para Jaime que tem tirado do bolso lápis e carteira. Escreve lá, Joaninha e Antero. Doidos de amor.